Ora, bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião de grupo de trabalho, de audição ao Banco de Portugal, no âmbito do projeto de lei 90 do Bloco de Esquerda, que teve desenvolvimentos com uma proposta de alterações por parte do Partido Socialista, a quem pedimos, portanto, o grupo de trabalho, a audição ao Banco de Portugal e, por escrito, pareceres também à APB e à ADECO, que já recebemos. Saúdo, portanto, a delegação do Banco de Portugal, na pessoa da doutora Elisa Ferreira, e sem mais delongas, portanto, dar-lhe a palavra. A metodologia será de talvez uma intervenção inicial de até 10 minutos, depois os grupos parlamentares, cada um fará uma intervenção que eu considero razoável, se eventualmente acharem que é necessário mais, também terei aqui alguma flexibilidade, portanto, de cerca de 5 minutos de seguida, e depois o Banco de Portugal dar-nos-á uma resposta final, e se eventualmente se colocar mais alguma questão, naturalmente, estamos em grupo de trabalho, com a informalidade que é costume, portanto, poderemos colocar algumas questões. Isto para ver se, eventualmente, às 10 horas, uma vez que temos o início do plenário, temos os trabalhos concretizados. Portanto, daria já a palavra à doutora Luísa Ferreira. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade que nos está a ser dada de participar mais uma vez nesta discussão. Gostaria também de apresentar as pessoas que me acompanham. Ao meu lado direito têm. Desculpem. Alguém que já é uma habituée aqui no, nas audições e que vem com todo gosto, que é a diretora da Supervisão Comportamental, doutora Lúcia Leitão. Temos o subdiretor do Departamento Jurídico, doutor Gonçalo Castilho dos Santos, e acompanha-nos também uma pessoa ligada à imprensa por parte do banco, doutora Maria João Gago. Portanto, eu, senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, começo por agradecer o convite que foi dirigido ao Banco de Portugal para se pronunciar sobre o projeto de lei número 90, barra 13, que estabelece a imposição das instituições de crédito refletirem nas taxas de juro negativas, as taxas de juro negativas nos contratos de crédito concedido a consumidores para imóveis destinados à habitação. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, que comece por recordar que o Banco de Portugal já teve anteriormente oportunidade de transmitir a esta comissão a sua posição quanto ao tema que constitui o objeto do projeto de lei ora em discussão. Eu gostaria, no entanto, de relembrar e de reiterar o entendimento que foi transmitido nas intervenções, quer da senhora diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, aqui presente, como referi, quer do senhor diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, por parte do Banco de Portugal. Estes dois depoimentos tiveram lugar a 29 de março de 2016 e, posteriormente, a mesma abordagem foi transmitida pelo senhor Governador na audição que teve lugar em 27 de abril também de 2016. E conforme foi então salientado, o quadro legal em vigor contempla uma regra segundo a qual a taxa de juro dos contratos de crédito à habitação, isto é, a taxa de juro que resulta da soma do spread da taxa de juro com o indexante, deve refletir a evolução desse mesmo indexante. Com efeito, decorre do disposto no número 2 do artigo 21º do novo regime jurídico do crédito hipotecário, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 74/A de 2017, 23 de junho. E este Decreto-Lei incorporou a regra anteriormente prevista no artigo 3º do Decreto-Lei número 240 de 2006, de 22 de dezembro, e diz o texto do Decreto-Lei que nas situações em que a taxa de juros dos contratos de crédito à habitação está sujeita a um determinado indexante, a mesma deve resultar da média aritmética simples das cotações diárias do índice ou taxa de referência observadas no mês anterior ao início do período de contagem dos juros. Na mesma linha, a Carta Circular 26 de 2015 do DSC, de 30 de março, reiterou este comando normativo, tendo sido transmitida às instituições de crédito, e passo a citar, que devem respeitar as condições estabelecidas para a determinação da taxa de juro nos contratos de crédito e de financiamento celebrados com os respectivos clientes. E mais à frente, não podendo ser introduzidos limites à variação do indexante que impeçam a plena produção dos efeitos decorrentes da aplicação desta regra legal. Dito isto, esta regra não poderá, todavia, deixar de ser interpretada em conjugação com outras normas e princípios legalmente consagrados. Assim, tem sido defendido pelo Banco de Portugal que a aplicação deste preceito deverá, designadamente, ter em consideração o princípio da onerosidade do mútuo mercantil, previsto no artigo 395 do Código Comercial, bem como o princípio geral do equilíbrio entre as contraprestações contratuais em causa. O Banco de Portugal tem ainda chamado a atenção, agora sob um ponto de vista mais económico e de estabilidade, tem chamado a atenção para a função de intermediação financeira das instituições de crédito. As instituições de crédito recolhem aplicações, poupanças de clientes e aplicam-nas na concessão de crédito. E esta é a função crucial para o funcionamento do sistema bancário e, consequentemente, um suporte indispensável ao desenvolvimento da economia. Este papel de intermediação tem um custo inerente, não só financeiro, da margem, que implica o tratamento equilibrado entre a remuneração dos recursos dos clientes. E aqui eu gostava de salientar de novo que a legislação vigente não admite a aplicação de taxas negativas nos depósitos, e este é um fator importante. Portanto, mas há de facto aqui um equilíbrio entre a remuneração dos recursos dos clientes, portanto a remuneração desses depósitos, e os juros recebidos em resultado das operações de crédito concedidos. Portanto, tem de haver aqui um equilíbrio. E não só há que consagrar e, digamos, respeitar esse equilíbrio, mas também de capital, uma vez que a concessão de crédito implica uma alocação de fundos que a instituição de crédito tem de realizar face ao risco inerente a essa atividade. Portanto, a estreita relação entre crédito e depósitos é particularmente relevante no sistema financeiro português, em que a relação hoje entre o montante de crédito e de depósito, ao contrário do que aconteceu no passado, é hoje muito próxima, portanto, muito próxima uma da outra, isto é, o rácio de transformação, isto é, empréstimos em relação aos depósitos, está na ordem dos 93%, quando já atingiu valores no passado, 157%, perto de 160%, etc. Reforçando-se a necessidade de impedir assimetrias entre ativos e passivos. Mais se refira que as operações de política monetária do Eurosistema apenas correspondem a cerca de 7% do total do financiamento dos bancos portugueses, sendo que apenas um dos tipos de operações de refinanciamento, os designados Targeted Long-Term Refinancing Operations, portanto os conhecidos TLTRO, na sigla inglesa, TLTRO, poderá apresentar taxa negativa, no intervalo de valores, mesmo assim limitado, entre 0 e menos 0.4. Ora, estes requisitos prendem-se fundamentalmente com a concessão de crédito dos bancos, mas apenas para o segmento das pequenas e médias empresas e de crédito ao consumo. Portanto, esta linha de financiamento para os bancos está muito limitada em termos de requisitos, não sendo para este efeito considerado o crédito à habitação. Verifica-se deste modo que os bancos portugueses não conseguem, na sua maioria, financiar-se a taxas negativas. Neste contexto, e como tem sido transmitido pelo Banco de Portugal, julga-se que apenas o legislador poderá, se assim o entender, e após ponderar todos os interesses envolvidos, clarificar as regras aplicáveis nos casos em que a taxa de juros dos contratos de crédito à habitação, o resultado final da taxa, atinge, em resultado da variação do indexante, um valor negativo. A iniciativa legislativa em discussão indicia que o legislador pretende intervir neste domínio. Dito isto, eu gostaria de salientar que o desafio colocado ao legislador nacional é particularmente complexo, uma vez que não temos conhecimento de que no espaço da União Europeia tenham sido desenvolvidas iniciativas legislativas ou regulamentares destinadas a fixar orientações expressas quanto a este aspecto específico, quanto à forma de aplicação das taxas de juros negativas nos contratos de crédito à habitação. Compete naturalmente ao legislador procurar encontrar as soluções que melhor articulem os diferentes interesses em presença, promovendo o equilíbrio contratual entre as partes e a sustentabilidade do sistema financeiro. Agora, analisando o conteúdo da iniciativa legislativa em discussão, o Banco de Portugal nota que, na sua perspectiva, algumas das disposições propostas beneficiariam de maior clarificação ou precisão, de modo também a afastar eventuais dificuldades na sua aplicação prática e a assegurar a sua implementação harmonizada pelas instituições de crédito. E, sendo assim, poderá ser conveniente concretizar alguns aspectos relativos às opções conferidas às instituições de crédito para refletirem as taxas de juros negativas nos contratos, designadamente a definição do em que momento é que isso opera, isto é, se o legislador definitivamente quiser prosseguir na linha que está neste momento à nossa frente, há detalhes que nós podemos, enfim, colaborar, com os quais nós podemos colaborar e estamos completamente disponíveis e abertos a isso, sobretudo de clarificação. E essa clarificação passa, nomeadamente, por aspectos como a definição do momento em que as instituições devem proceder à dedução do montante de juros no capital em dívida. Um outro aspecto desta iniciativa que poderá ser eventualmente ponderado prende-se com a sua entrada em vigor e a respectiva aplicação aos contratos de crédito em curso, não parecendo estar suficientemente clarificada ou salvaguardada a hipótese dessa entrada em vigor ocorrer no momento em que está em curso um período de contagem de juros. Portanto, estes detalhes terão de ser analisados com cuidado. Sem prejuízo da eventual clarificação ou precisão dos aspectos relacionados com a aplicação prática destas novas regras, ora em discussão, entende ser de assinalar que, independentemente, isto era importante, enfim, reforçar, independentemente da sua opção quanto à forma de refletir as taxas de juros negativas nos respectivos contratos, as instituições devem, por força do método juro efetivo, reconhecer os juros nos resultados ao longo do período em que são incorridos, independentemente do momento previsto para a respectiva liquidação. Portanto, a data de liquidação é um assunto distinto do registro, digamos, dessa obrigação do banco. Acresce ainda que a implementação desta iniciativa poderá acarretar custos de desenvolvimentos informáticos para as instituições, o que é suscetível também de condicionar a recuperação da rentabilidade em que o sistema bancário está envolvido e tem vindo a registar. Em resumo, o Banco de Portugal mantém-se naturalmente empenhado em prosseguir nos termos das atribuições e poderes que lhe são ou venham a ser cometidos por lei, a salvaguarda dos deveres de transparência e de lealdade das instituições de crédito, desde logo enquanto mutuantes, em relação aos seus clientes mutuários. Para este efeito, a consagração pelo legislador de modo inequívoco e plenamente coerente no contexto do enquadramento jurídico relevante das soluções que venham a ser consideradas pela Assembleia da República como as mais adequadas é particularmente importante para assegurar a eficácia e eficiência da supervisão da conduta das instituições de crédito. Neste contexto, sem prejuízo do parecer que hoje aqui reiteramos a propósito desta temática, contem as senhoras e os senhores deputados com toda a colaboração do Banco de Portugal na identificação dos aspectos de natureza técnica ou jurídica que possam merecer eventual aprimoramento ou clarificação e, se assim for entendido, na apresentação pelo Banco de Portugal de sugestões de âmbito normativo que prossigam, desde logo no que respeita ao projeto hoje em apreciação, os objetivos que venham a ser assumidos pelo legislador. Obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez. Vamos então dar início à ronda dos grupos parlamentares. Eu peço desculpa aos colegas, mas na qualidade de coordenador do grupo de trabalho, não tendo devido a oportunidade da colega deputada Inês Domingos estar, farei eu mesmo aqui a intervenção a partir do local do coordenador. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. O PSD, portanto, não tem uma posição definida de base, de princípio, e por isso fez questão de ouvir, apesar de já termos, sobre este tema, já termos tido várias reuniões, inclusive com o Banco de Portugal, ao longo destes dois anos, cerca de dois anos que dura este processo. Não temos uma definição fechada sobre este tema. No entanto, temos algumas preocupações. E de resto, as nossas preocupações derivam exatamente também do impasse que este Parlamento relativamente a esta matéria, de alguma forma, tem tido. Nós tomámos conhecimento através das várias reuniões que fomos tendo com as entidades, portanto, em que há posições claramente contra, há posições claramente a favor. Aqui o Banco de Portugal, enquanto regulador, enquanto supervisor, teve já, e como no relato que a senhora doutora Elisa Ferreira fez, teve posições diversas, o que se compreende, na medida em que esta questão das taxas negativas, há 2 anos atrás, era uma questão completamente nova. O mercado assim o permitiu, portanto, a descida das taxas de juros tomar uma tendência, portanto, claramente decrescente dessas mesmas taxas e, portanto, estávamos perante uma novidade, não sabíamos que impactos é que isso teria. Portanto, uma primeira questão que eu deixo é de se o Banco de Portugal, ao longo destes 2 anos, e uma vez que tivemos um período já, de alguma forma, extenso, de temporal, de taxas de juros negativas, se tem alguma possibilidade ou se fizeram algum estudo relativamente aos impactos, que os impactos não é nas contas de exploração dos bancos. É, os impactos em todo o sistema, seja nos bancos, do ponto de vista da supervisão financeira prudencial, seja do lado dos consumidores, o que é que, neste caso dos mutuantes, o que é que isso representaria. Isso para nós era bastante importante ter um conhecimento do que é que, no fundo, este período de descida de taxa de juros poderá criar em termos de impacto para o próprio sistema financeiro no seu todo. Depois pergunto se eventualmente isto é uma solução nova e única no espaço da União Europeia ou se existe neste momento mais algum país que esteja a desenvolver legislação neste sentido. Parece-me ser importante, na medida em que, objetivamente, uma matéria legislativa que venha a criar desvantagens competitivas face aos bancos congéneres europeus, naturalmente deve ser preocupante para a entidade que regula o sistema e que supervisiona, portanto, não, objetivamente também tem que estar preocupado com os clientes, mas, acima de tudo, e a carta de missão do Banco de Portugal tem exatamente esse efeito, que é o efeito prudencial do próprio sistema. Depois, algumas preocupações ao nível, por exemplo, da segurança jurídica que se coloca. É evidente que as propostas do Bloco de Esquerda e do PS agora de alterações provavelmente deverão ver afinados alguns dos aspectos. Mas relativamente à segurança jurídica dos contratos, eu penso que, se, valendo para trás, no fundo vem-se pôr aqui em causa um princípio, de alguma forma sagrado, que é a segurança dos contratos entre as partes. Portanto, eu penso que este é um aspecto relevante a ter em linha de conta. E outra preocupação que tenho, e rapidamente, para tentar terminar o mais rapidamente possível, até que ponto, para futuro, esta decisão vai ter impacto em novos contratos de crédito à habitação? Até que ponto os consumidores, neste caso os clientes, dado que os bancos passam a saber que têm um quadro jurídico um bocadinho restritivo, do seu ponto de vista, até que ponto vão oferecer crédito a taxas de juros concentâneas com as possibilidades de cada um dos portugueses? Se isso não vai levar ao encarecimento do crédito, porque naturalmente os bancos, quando criam uma ou quando apresentam uma taxa de juros, descontam sempre um determinado risco. Se isto não é um risco acrescido para a contratualização bancária. E depois, outro impacto, na minha ótica, é bastante importante ser analisado, é que impacto é que nas agências de rating, eventualmente, isto possa vir a ter para o nosso setor bancário. Agora, estes são aspectos que eu reputo como importantes de serem analisados do ponto de vista do sistema prudencial. Pergunto também se não há aqui a possibilidade de abrir a porta para vários tipos de limites. Estamos a falar de um limite floor, ou seja, o limite por baixo. Eu acho que verdadeiramente o limite que defende os consumidores é o limite máximo. É evidente que hoje em dia não estamos num período de taxas de juros altas. Estamos num período de taxas de juros baixas. No dia em que se colocar taxas de juros elevadas, e já as tivemos, há bem pouco tempo, por volta de 2008, 2009, recordo-me que a taxa Euribor, 3 a 6 meses, chegou a 5,5%, Eu pergunto se, eventualmente, a criação de limites à definição de taxas de juros, se não vai implicar, eventualmente, no futuro, também um limite à taxa de juros máxima, na medida em que o objetivo de um banco não é ser usurário. E se nessa circunstância acham que a colocação de uma taxa de juros máxima, ainda que com a existência de um crédito para que as pessoas possam beneficiar fora de um momento de crise, isso não poderia ser também uma solução. Não estou a dizer com isto que estamos num reunião de grupo de trabalho, informal, a obter opiniões. Esta opinião não vincula ao PSD, naturalmente. Sou eu que estou a colocar esta questão, dado que estamos, o legislador tem em vista, como disse a doutora Elisa Ferreira, legislar neste tipo de matérias. Portanto, para já eram as questões que tinha e vou passar a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado,
deputado João Galamba.
Senhor Presidente, quero cumprimentar a professora Elisa Ferreira e a sua equipa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreende a excepcionalidade e até o lado quase paradoxal das taxas de juros negativas. O que entendemos é que não podemos cingir essa análise à questão de se deve haver taxas de juros negativas ou não no crédito à habitação, ou seja, em todas as áreas as taxas de juros negativas introduziram disfuncionalidades várias. Eu, quando estudei economia, era por definição o juro é positivo. Não era uma questão empírica, era axiomático, era por definição. O juro é negativo porque o preço, o valor intertemporal do dinheiro existe e, portanto, tem que ser, era por definição. Portanto, obviamente, quando esse axioma deixa de ser válido, há um conjunto de coisas que todos dávamos como adquiridos, mas quando eu digo todos, é todos, mesmo todos. É empresas, é famílias, é bancos, é bancos centrais. E nós percebemos que o edifício jurídico, nem o Código Comercial, nem o Código Civil foram escritos a pensar na possibilidade de taxas de juros negativas. Coisa diferente é dizer que o Código Comercial e o Código Civil proíbem ou impedem taxas de juros negativas. Não pensaram nessa possibilidade. De facto, o crédito à habitação, o mútuo oneroso, pressupõe um pagamento de um juro. O que acontece aqui é que esse juro é definido num contrato. Portanto, sim, há um pagamento de um juro oneroso, que é aquilo que o contrato, livremente assinado entre as partes, diz. E o contrato o que diz é que o juro é um indexante mais um spread. E, portanto, não nos parece, nem à luz do Código Comercial, nem à luz do Código Civil, que a ideia de um juro negativo viola a lei. Pode não ter sido prevista, mas não viola a lei, nem nenhum destes dois códigos impede que haja juros negativos. Como é evidente, nenhum banco dá crédito para perder dinheiro, mas também nenhum investidor investe para perder dinheiro e, no entanto, há perdas. O que é que acontece quando o investidor investe? Investe à luz da informação e das expectativas que naquele momento tem. E investirá porque as suas expectativas são de lucro positivo. Pode não se verificar. É o caso no crédito à habitação. Existe a modalidade de crédito a taxa fixa. E os bancos têm essa possibilidade de fazer crédito a taxa fixa. Escolheram, e é a modalidade de crédito à habitação mais em voga em Portugal, a taxa variável com a Euribor como indexante. Bem, há riscos para todas as partes. Há risco por parte dos clientes que assinam os contratos, e esse risco materializou-se muitas vezes, porque as taxas Euribor também subiram muito, e os clientes, obviamente, cumpriram a sua parte do contrato e pagaram o juro que o mercado e que o contrato determinavam. Só que os bancos também têm que ter um risco. E esse risco é aquele que resulta do contrato. Não é introduzido pelo legislador. O risco é aquele que resulta do contrato que livremente assinaram. Quando o juro sobe, o risco corre por parte do cliente. Quando o juro desce, corre por parte do banco. E, portanto, o que se trata aqui, a APB, por exemplo, disse que isto correu o risco de violar a liberdade contratual entre as partes. Essa é uma dúvida que eu tenho depois na proposta, era uma pergunta que já irei fazer, mas não há aqui violação de liberdade contratual nenhuma, há exatamente o contrário. há a vontade de que aquele contrato que foi livremente estabelecido entre as partes seja efetivamente cumprido. Portanto, esta, se quisermos, é a posição do Partido Socialista. Portanto, não há aqui, nós não defendemos a tese de que os bancos devem dar crédito para perder dinheiro. Não, dão crédito nas condições em que entenderam dar e depois assumem as consequências para cima ou para baixo da variação do indexante. Agora, questões concretas. O nosso objetivo, obviamente, não é alterar contratos já celebrados. Portanto, a primeira pergunta era, há uma carta circular que de facto diz, mas é uma recomendação para os bancos não imporem limites na variação do indexante, e a minha pergunta, a primeira pergunta é, há contratos com estes limites, hoje celebrados, e se eles, à luz da legislação em vigor, são ou não permitidos? Porquê que esta é a primeira pergunta? Porque se houver contratos com limites, ou para cima ou para baixo, portanto, que qualifiquem, para além da fórmula do juro, tenham depois outras disposições em que qualifiquem ou balizem essa evolução. Se esses contratos forem permitidos, então nós teremos de introduzir uma alteração à nossa proposta de alteração, porque o objetivo não é alterar contratos celebrados. E, portanto, se esses contratos existirem, forem legais à luz da legislação em vigor, então aí, da mesma maneira que foi celebrado livremente entre as partes um contrato que determina que o juro seja negativo, também pode ter sido celebrado livremente entre as partes um juro que está lá expressamente indicado que, no caso da soma dar negativa, não se aplica o juro negativo. E aí, como o nosso princípio é respeitar os contratos assinados, nós não queremos invalidar ou alterar esses contratos na eventualidade de existirem. Portanto, perceber se existem e se existindo são ou não legais. Porque se não existirem, não forem legais, então não temos que fazer nada, mas se existirem, temos que fazer essa qualificação, porque nós não queremos alterá-los. O segundo prende-se com a estimativa que o Banco de Portugal, no passado, apresentou aqui, porque não é claro que isto seja um impacto desta proposta de lei, quer do projeto de lei inicial do Bloco, quer da proposta de alteração do Partido Socialista, porque o Portugal diz, calcula um cenário do impacto da descida de 100 pontos base. Ora, aqui não é, para percebermos o impacto que isto possa ter na conta dos bancos, não é a descida de 100 pontos base, é a... Ou seja, o entendimento que os bancos têm é que aplicam, portanto, o juro não pode ser negativo, portanto, basicamente, aplicam a taxa de juro negativa na Euribor até a soma dos dois valores dar zero, e, portanto, o cálculo para perceber verdadeiramente o impacto disto não é uma descida de 100 pontos de base, é qual o impacto de bancos que hoje têm um número X de contratos que dariam uma taxa de juro negativa e que cobram zero, e, portanto, qual o valor desta diferença, que será seguramente muito menor, julgo eu, do que estes valores que aqui vêm, pela simples razão que a descida de 100 pontos base na Euribor afeta todos os contratos indexados à Euribor, portanto, em todos os contratos há uma perda, mas esta variação que eu aqui falei não afeta todos os contratos, afeta só aqueles que teriam taxa negativa, caso os bancos aplicassem a taxa negativa, mas que aplicaram zero. Portanto, é um subconjunto disto, será um valor seguramente inferior a este. E depois era pedir, se tiverem algumas sugestões dos tais aprimoramentos, seriam muito bem-vindos. Pedimos era alguma urgência, porque nós queríamos tentar avançar para a votação para a semana. E pronto, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Elisa Ferreira e a equipa do Banco de Portugal. Eu serei necessariamente breve, porque o plenário está a começar em 15 minutos e pessoalmente tenho que estar lá em cima para o início do debate, mas queria agradecer os comentários que fizeram e também clarificar aqui o âmbito desta proposta. O que estamos a dizer neste momento é que nos contratos em vigor, em que, aplicando a lei e os termos contratuais, o resultado do juro mais o spread negociado resultar num valor negativo, a lei deve ser aplicada e o contrato deve ser aplicado por inteiro. É tão simples quanto isto. Temos a ideia que o âmbito, tal como foi agora dito pelo deputado João Galamba, que o âmbito de contratos que tenham estas várias condições e, portanto, que não tenham limites que balizem a descida do juro mais o spread e cujo spread negociado mais o atual juro negativo dê um resultado negativo, que deve ser um âmbito e um universo bem mais reduzido do que aquele que foi inicialmente calculado pelo Banco de Portugal. E, portanto, queremos simplesmente que os termos contratuais se apliquem. Outra coisa diferente é pensar o que é que se faz e se devemos introduzir limites máximos numa altura de subida de juros, porque na altura em que os juros subiram muito, causando graves dificuldades financeiras a muitas famílias, de certo, se tivéssemos querido limitar os juros, e se o fizermos no futuro, teremos o Banco de Portugal igualmente preocupado com a situação financeira dos bancos, porque os bancos estão a pagar muitíssimo pelo financiamento no interbancário. E, portanto, os argumentos serão sempre os mesmos e não acho que irão mudar muito. Neste momento, penso que aquilo que o Parlamento tem de fazer é garantir que os contratos são aplicados e, desde já, manifesta a nossa disponibilidade para discutir em tempo futuro e quando a questão se colocar, se devem existir limites máximos quando houver picos de juros que, da mesma forma, prejudiquem os clientes bancários. E, portanto, queria agradecer os comentários e de certo, há um ou dois pormenores que foram mencionados que devem ser aprimorados, nomeadamente a questão da contabilização de juros, e estamos disponíveis para fazer uma outra alteração que seja necessária e que clarifique a aplicação da lei, mantendo o seu princípio que achamos que é justo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pelo CDS, deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei breve pelas mesmas razões, mas começo por cumprimentar a doutora Elisa Ferreira e a equipa do Banco de Portugal aqui presente. Indo diretamente à preocupação e depois às perguntas. Para o CDS, obviamente que há aqui uma ponderação de interesses. Há, por um lado, a compreensão deste princípio de que os contratos à letra do que lá estão, embora o entendimento, de facto, nunca, do ponto de vista económico, o entendimento de uma taxa de juros negativa seja um conceito exuberante, mas que passou a ser real, e portanto os contratos naturalmente quando foram desenhados não previam essa hipótese, mas o que é facto é que ela aconteceu, e se calhar isso servirá para aprendizagens futuras, como também já aqui foi falado, e logo se verá quando lá chegarmos, ou talvez antes, preventivamente, mas o ponto é, existe uma razão objetiva para estarmos a ter esta discussão, faz sentido ter esta discussão. Também é verdade que é preciso ponderar o que isto impende sobre o sistema bancário português e a sua fragilidade, e portanto há aqui uma ponderação de interesses. Mas à partida compreendemos e, de certo modo, no mecanismo que está agora em cima da mesa, encontramos uma hipótese viável de realizar esta nova realidade. As minhas perguntas são muito simples. São: o Banco de Portugal tinha uma posição inicial que foi alterada, e pergunto se, face a este instrumento concreto que está desenhado nesta alteração à proposta do Bloco, se alteram a vossa visão. Porque, na verdade, embora tenha impactos, ainda assim, impactos diretos e indiretos nas contas de explorações dos bancos, não tem o impacto da proposta inicial de cash out, digamos assim, para simplificar o termo. E, portanto, se à luz desta alteração, se aproximam mais da posição inicial prévia à carta circular. Em relação ao impacto que esta alteração tem, de facto ela circunscreve-se a um conjunto específico de spreads, com uma determinada latitude, e portanto gostaríamos de saber se existe uma conta feita, balizada nos termos em que disse o Sr. Deputado do PS, e também deste universo específico de spreads. Qual é o impacto estimável nestas circunstâncias bem delimitadas que aqui temos em cima da mesa, e exatamente nesses termos, se podemos dizer que isso é penalizante do ponto de vista da competitividade dos bancos no quadro europeu, na medida estrita em que está a ser afetada. E depois uma medida muito pragmática, com um efeito muito pragmático, que é este. O assunto está na mesa há 2 anos, prevê-se que no final de 2019 haja uma alteração deste enquadramento. Bem sabemos que se prevê, não sabemos o que é que vai acontecer, mas prevê-se essa alteração e, portanto, na verdade, o horizonte temporal aplicável com efeitos para esta alteração é um ano e tal, mas para coisa assim. Por outro lado, sabemos que vai haver necessidades de alteração, por exemplo, dos sistemas informáticos dos bancos para calcular esta alteração e efeitos nas contabilizações, como também já aqui foram falados, e, portanto, a minha pergunta é, pragmaticamente, se consideram que vai haver tempo de produção de efeitos real ou daquilo que conhecem também da realidade dos bancos, ou se estamos a fazer aqui uma alteração que, enfim, dado o processo que teve, vai ter, de facto, para além de todas as circunstâncias anteriores, um efeito prático muito diminuto. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Vice-Governador, doutora Elisa Ferreira, e a sua equipa, e agradecer a reflexão que até agora partilharam connosco. Já foram colocadas aqui algumas perguntas, então não vou repetir as perguntas que foram colocadas. Relativamente ao primeiro aspecto, queria colocar, referiram que era necessário uma melhor clarificação de algumas normas e prontificaram-se para uma colaboração no plano técnico-jurídico. Obviamente que é bem-vindo e que todo o contributo neste plano do Banco de Portugal para clarificar essas normas de forma que elas sejam, não tenham qualquer ambiguidade quando a sua aplicação, é obviamente um contributo desejado e bem-vindo do Banco de Portugal. A questão que se coloca aqui é a questão da celeridade com que o Banco de Portugal poderá dar esse contributo, tendo em conta a evolução dos indexantes, tendo em conta os valores típicos dos spreads, tendo em conta que esta lei não terá efeitos retroativos, obviamente apenas se aplicará aos juros que vencerem a partir dessa data. Tendo em conta tudo isto, terá que haver alguma celeridade neste processo, caso contrário, quando a lei entrar em vigor, já não abrangerá nenhuma situação. É exatamente a situação que colocava aqui a Sra. Deputada do CDS. Portanto, terá que haver terá que ter um processo legislativo rápido. O Sr. Deputado João Galamba já referiu o objetivo de ter isto votado muito brevemente, creio que referiu que na próxima semana se haveria a disponibilidade do Banco de Portugal de dar este contributo técnico ou jurídico com alguma celeridade, permitindo este grupo de trabalho e depois posteriormente à Comissão de Orçamento e Finanças concluir o processo na especialidade rapidamente. A segunda questão prende-se com os alçapões que sempre existem, que os bancos sempre conseguem encontrar para contornar as normas que o legislador cria. O projeto de lei do BE, com as alterações que são feitas pelo PS, na realidade as alterações do PS substituem quase integralmente o projeto de lei do BE, e estão feitas com algum detalhe, e aparentemente não parece haver ali alguma possibilidade dos bancos contornarem aquilo e arranjarem forma de não cumprirem aquilo que era o objetivo do legislador. E, portanto, gostava de solicitar ao Banco de Portugal, com base no seu aprofundado conhecimento técnico-jurídico destas matérias, se considera que as propostas de alteração feitas pelo Grupo Parlamentar do PS, que na realidade serão o texto da futura lei, cobrem todas as situações, incluindo aquelas que já referiram que era necessário aprimorar, mas que não deixam escapatória para que a entrada da lei em vigor possa haver um qualquer alçapão de uma qualquer legislação anterior que permita aos bancos não aplicar isto ou de aplicar de forma insuficiente, violando-se aquilo que era o espírito do legislador. E, portanto, pedia-vos também essa vossa colaboração no sentido de identificarem se na proposta de alteração do PS está todas, digamos, esses alçapões estão encerrados, está todos os problemas contemplados, e se aquilo não haverá escapatória para os bancos, ou se há alguma possibilidade que deva ser ainda contemplada por via de uma alteração, um aditamento a essa proposta de alteração. E são estas as duas questões que eu colocava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Banco de Portugal.
Muito obrigada. Eu penso que as questões que foram colocadas são todas elas importantes e todas convergem numa determinada direção, que é de reconhecer a complexidade da matéria que estamos a tratar. Portanto, é uma matéria complexa e cabe naturalmente ao legislador encontrar os equilíbrios adequados neste contexto difícil. E um contexto em que, de facto, eu, digamos, fui analisando, e vários dos senhores deputados referiram a questão de que o Banco de Portugal foi mudando de posição. Eu, quando tentei recuperar, porque ainda não estava a trabalhar no banco, as posições do banco sobre esta matéria, eu não encontrei propriamente mudanças de posição. Eu encontrei uma posição desde o início convergente com aquilo que a legislação mais recente veio também consagrar, mas que já estava no, na carta circular anterior, no sentido de que as alterações do indexante têm de ser refletidas na taxa. Aquilo que acontece é que, enquanto em 2015 nós não sabíamos, nós todos, não estou a falar do Banco de Portugal, mas nós todos não sabíamos durante quanto tempo é que iria existir e com que intensidade este impacto das taxas negativas, digamos, a determinada altura a questão muda quase de perfil para o resultado final da aplicação deste princípio ir resultar em algo, e aí eu convirjo completamente com o que o deputado Galamba dizia, algo que nunca, enfim, que não estava nos manuais. E, portanto, nós estamos todos a funcionar numa situação que é uma situação que passa para além daquilo que estava previsto e que, no fundo, está no próprio Código Comercial. Isto é, se de facto, digamos, o mútuo é um negócio legítimo dentro de determinadas balizas, ele tem de ter uma certa rentabilidade. Isto prende-se com, portanto, um limiar implícito, e que é isso que neste momento acaba por estar em discussão, é se o resultado final, quais são as consequências de um resultado final da taxa, que no fundo faz com que quem empresta ainda tem de pagar a quem contrata o empréstimo. Isto, de facto, é algo completamente novo. É novo em Portugal, mas é novo também no espaço europeu. E respondendo já a uma pergunta que foi colocada, digamos, nos contactos que nós em permanência estamos a fazer, e aqui falo sob o controle da doutora Lúcia Leitão, estamos em contactos permanentes e com os outros, os congêneres dos bancos centrais e até com o próprio BCE, e de facto nós encontramos situações diversas e pouco claras no modo como este assunto é tratado, muitas vezes com uma intervenção dos próprios tribunais que decidem e noutros casos com, enfim, umas aplicações em que se tenta fazer um equilíbrio e no fundo, fazer o trade-off entre estes dois objetivos. Porque, no fundo, não é um cumprimento estrito de leis, as leis têm subjacentes algum pressuposto. Portanto, isto prende-se também com um outro elemento, que é a antevisão do impacto de nós consagrarmos em lei que, se o valor der negativo, é o negativo que tem de funcionar. É evidente que esta decisão é uma decisão que cabe aos legisladores, e é isto que nós estamos aqui a fazer, é precisamente dar a informação, e obviamente o Banco de Portugal não vai ultrapassar o espaço e as competências dos legisladores e está totalmente disponível para, uma vez clarificada a vontade de quem decide, no foro próprio, o Banco de Portugal, digamos, tecnicamente evitar as interpretações dúbias, porque isso não é conveniente nem para a função de supervisão que cabe ao Banco de Portugal, nem para o próprio cumprimento da lei, como o Sr. Deputado ainda há bocadinho dizia. Portanto, o legislador tem de dizer claramente o que quer e nós estamos totalmente disponíveis para isso e tentaremos fazer isso com o máximo de celeridade, uma vez que já temos uma quantidade de material recolhido sobre esta matéria. A outra questão é, há ou não estudo um impacto sobre uma análise de impacto. Pelos motivos que referi, é muito difícil antecipar um impacto sistémico. É evidente que a banca, digamos, pressupõe-se, e foi dito também pela Associação Portuguesa de Bancos de algum modo, que, enfim, para os contratos futuros haverá alguma preocupação relativamente ao risco de que, de facto, o spread seja ultrapassado pela baixa da taxa de juro, sendo que, desculpe, não é da taxa de juro, do indexante, sendo que o indexante está fora, a evolução do indexante está fora do controle, digamos, do nível nacional e dos próprios supervisores. E, portanto, de facto, aquilo que nós neste momento temos, e o Sr. Deputado Galamba evocou isso, foi feita em 2016, de facto, uma análise de sensibilidade com determinados pressupostos. E esses pressupostos, e o número ficou no ouvido, os pressupostos nem tanto, como muitas vezes acontece, mas o estudo que foi feito antecipava uma descida de 100 pontos base na Euribor. Foi feito em cima dos dados de 2015, não levava em consideração efeitos endógenos, portanto foi ceteris paribus, isto é, contudo contínuo, o que é que aconteceria. Neste exercício foram considerados três cenários. O cenário que foi utilizada toda a carteira de crédito à habitação, com uma descida de 100 pontos base na Euribor. Um cenário seria se essa descida fosse totalmente refletida na taxa implícita considerada na contabilização de juros de crédito à habitação, portanto, um impacto total. Este deu origem aos 700 milhões de que foi falado. Um segundo cenário era a descida desses 100 pontos bases, mas em que o indexante mais spread não podiam ser inferiores a zero, portanto havia um limiar, e nesse caso o valor dava de 500 milhões, era, o resultado era 500 milhões, e um cenário terceiro em que o indexante era zero, portanto em que havia uma taxa mínima de crédito à habitação correspondente a um indexante zero, portanto o indexante não baixava além de zero, somado ao spread. E neste caso o impacto era nulo, sendo que ao mesmo tempo, se admitia que esta baixa da Euribor também se refletisse na remuneração dos depósitos, mas admitindo que do lado dos depósitos havia um floor de 0,25, portanto não baixava mais do que 0,25. Portanto, isto é um exercício teórico. Outra coisa, obviamente, é nós agora estarmos a analisar o impacto, e foi feita uma abordagem que, com os bancos, uma primeira análise. Claro que o impacto, se nós reduzirmos o cenário a, digamos, aos casos em que a taxa fica negativa, nós também estamos, isto é bom que se saiba, a trabalhar com um número muito mais pequeno, uma amostra muitíssimo mais reduzida, e também, isto é importante que se note, com os spreads mais baixos, isto é, o benefício vai ser, digamos, mais sentido por aqueles que têm maior capacidade financeira junto do banco, são aqueles que têm um spread mais curto e que, portanto, mais facilmente é coberto pela taxa de juros negativa, pelo indexante, não é? Pelo valor do indexante, pela quebra do indexante. Portanto, isto também limita. Portanto, o que está aqui em causa, a meu ver e a nosso ver, não é propriamente a valoração do impacto no infracurto prazo, mas sim o que é que isto significa, sendo que estamos a entrar nas tais águas nunca navegadas. E isso em si é muitíssimo difícil de equacionar. Há um pressuposto que também eu sinto que tem de ser partilhado, e que, no fundo, na exposição dos motivos, penso que é importante, é uma obrigação do banco, digamos, clarificar isto. E foi isso que eu também tentei dizer na minha intervenção inicial. É que, quando se diz, a determinada altura, que se a Euribor se encontra em níveis negativos, quer dizer que os bancos se financiam também a taxas de juros negativas, portanto, esta ideia de que a Euribor negativa se reflete em toda a fonte de financiamento do crédito concedido pelos bancos não é um facto. Portanto, a verdade é que a maior parte, portanto, do crédito concedido pelos bancos é financiado por depósitos. E a existência de um limiar mínimo para a remuneração desses depósitos, e aí temos um quadro legal que é muito robusto e muito forte e que, enfim, me parece e nos parece que é importante manter e não mexer, que é, no fundo, quem deposita ter no mínimo 0%, e isto não acontece em muitos países europeus, existe em Portugal, e existe em Portugal de tal maneira e sem ficar limitado a determinados depositantes. Portanto, não são só os depositantes particulares, mas também os institucionais estão sujeitos a isto. E, portanto, os bancos, ao financiarem-se através de depósitos, estão sempre a pagar por esse financiamento um valor positivo. Sendo que o acesso à política monetária está, de facto, limitada a créditos, eu disse isso já, mas só sublinhando, a créditos não deste tipo, não de habitação, mas a créditos destinados a PMEs e mesmo assim com uma série de outras limitações. Portanto, os bancos, na maioria do crédito concedido, estão-se a financiar com taxas zero. E isso é algo que eu considero que é importante que seja protegido em Portugal. Estão, no fundo, a fazer essa aplicação em processos comerciais que são negativos. Portanto, é esta a questão. Há depois duas outras questões muito precisas, nas quais eu não gostaria que a opinião ou o parecer que eu vou dar seja, digamos, utilizado sem mais discussão de caráter técnico, porque estas coisas ditas de uma forma muito, enfim, muito simplista podem induzir em erro, mas, de qualquer modo, aquilo que diz o artigo... desculpem, que eu tinha aqui o artigo na minha frente, que eu roubei. Diga, mas é o 21º número 5 do 74. Eu tenho aqui o artigo. Está aqui. Pronto, o artigo, relativamente à outra questão que colocaram, se o que é que acontece relativamente à, digamos, à liberdade contratual de introduzir limites a uma taxa de juro variável no contrato, no próprio contrato. Aquilo que o artigo 21 do Decreto-Lei 74 diz no seu ponto 5, é que a contratação de instrumentos financeiros para limitação do risco de taxa de juro do empréstimo deve constar de documento autónomo ao contrato de crédito. Portanto, o contrato de crédito tem de cumprir as regras, tais quais elas existem, mas a salvaguarda de juros, positivos ou negativos... Sim, sim.
A pergunta é se existem hoje contratos que dizem lá a taxa de juro é indexante mais spread, B, na eventualidade disto ser negativo, aplica-se. Ou seja, se há contratos em vigor que, para além de ter a taxa de juro é o resultado da soma do indexante com o spread, se depois podem qualificar a variação que resulta dessa fórmula. Ou se isso é ilegal. Isso...
Não. Nós podemos. Sim, quero explicar.
A ver. Em Portugal, este princípio da contratualização autónoma, sempre que há uma limitação do impacto do indexante sobre o spread no valor da taxa, seja um floor, seja um cap, já está regulado por aviso do Banco de Portugal já há vários anos e está aqui, mais uma vez, refletido no diploma. Portanto, se existe ou não existe em termos de contrato, a informação que temos na análise de minutas de contratos e de reclamações possamos ter recebido e que, obviamente, às vezes nos surgem, não é da aplicação desse limite no texto do contrato. Senhor Deputado, eu não conheço todos os contratos existentes, não tenho uma informação a 100%, como seria impossível, digo que não é prática, nós não temos a prática que existia em Espanha dos chamados das cláusulas Cielo, chamadas Floors, e há muitos, muitos anos, portanto, e se existir, eu não conheço. E nas minutas isso não tem sido introduzido porque há este princípio de separar claramente, e foi isso que a Carta Circular do Banco de Portugal quis dizer, necessidade de separar claramente. Não, na prática é que se houver esse contrato, há um produto derivado que limita e é preciso que o cliente tenha uma informação muito clara que está a prescindir, se assim o entender, de alguns dos direitos, consoante ele comprar opções ou vender opções.
Isso.
Portanto, isso é um princípio de transparência de informação e por isso que há muito no quadro normativo em Portugal. Não existe, não temos nada do sistema espanhol.
Exatamente. Sim, sim.
Se houver algum contrato, poderá existir, mas não conheço.
Está apenas complementar e relativamente ao que é que aconteceu quando os juros começaram a subir muito e vários dos senhores deputados também referiram isso. É verdade que o Banco de Portugal não emitiu um limite superior de juros, nem faria sentido. No entanto, eu chamava a atenção para a Instrução 28 de 2011, em que na prática se diz que, ou se define, através de uma fórmula, que se de facto houvesse um excesso de spread além de um determinado limiar, 300 basis points, havia uma contabilização, uma dedução a fundos próprios desse ganho adicional. E, portanto, isto acabou por ser uma medida que não foi muito, digamos, muito publicitada, digamos assim, porque é difícil de explicar, inclusivamente, através da fórmula, mas que os bancos sentiram que, de facto, digamos, uma política abusiva para além de um determinado limiar iria prejudicá-los na medida em que se deduzia a fundos próprios o resultado desse excesso e o limiar foi 300 basis points. Portanto, isto só é uma nota. Neste momento não tem relevância sequer, mas é apenas um apontamento relativamente a alguns dos aspectos que foram evocados. Portanto, senhores deputados, acho que relativamente a este assunto, não é o cálculo imediato de impacto. Aquilo que nos preocupa são, de facto, todos os outros elementos que podem ser desencadeados e cuja estimativa nós francamente, não somos capazes, nós, assim como todos os bancos europeus, não somos muito capazes de perceber em termos, e o Sr. Deputado referiu o rating, os bancos também não foram capazes de nos dar imediatamente quanto é os custos associados ao ajustamento dos processos informáticos, mas foram dizendo que são valores substanciais. Portanto, há aqui de facto um, como dizem os ingleses, uncharted waters, e portanto, de facto, é isso que nós gostávamos de partilhar com o legislador, para que de facto toda a informação esteja disponível. Se me permitissem, eu iria só pedir aos dois elementos que me estão a acompanhar se querem completar algum aspecto, uma vez que isto é um assunto muito técnico e pode-me ter escapado algum ponto importante.
Muito obrigado. Sobre a questão do, de facto, o Código Comercial e o Código Civil não proibindo as taxas negativas, há um princípio geral desses dois códigos, precisamente, de que os contratos respeitarem um conjunto de outras normas, não é? Portanto, os contratos não podem ser contra legem, como nós dizemos na gíria jurídica. E, portanto, a natureza da onerosidade de certo tipo de contratos não pode ser posta em crise. Não é? O que nós estamos, no fundo, a dizer é que uma solução, não estou a dizer, obviamente, que seja esta. Admito, mas atenção a este ponto, porque por vezes tem havido às vezes discussões em torno de propostas, essas sim que põem em crise a natureza da onerosidade, e portanto o contrato em si não é soberano face a outro enquadramento.
Eu só permitia sublinhar, na sequência do que a professora Elisa Ferreira referiu, caso o legislador queira, portanto, a opção avançar com este diploma, nós, do ponto de vista da supervisão da conduta, gostaríamos de chamar a atenção para que era importante que a sua aplicação fosse harmoniosa e transversal, igual por todas as instituições, que não levantasse eventuais dúvidas quanto à interpretação da própria norma, poderia suscitar alguma eventual conflitualidade por desconhecimento da sua definição e do seu âmbito específico. Portugal, nas funções de supervisão comportamental, é muito preciso na interpretação das normas e entendemos que a redação que está neste momento nessas mesmas normas não é claro relativamente ao próprio âmbito de aplicação, não é claro relativamente ao momento em que deve verificar-se a dedução dos juros, não é claro quanto à aplicação da lei do tempo, claro no sentido de não poder, não é claro, a redação está lá, mas pode dar várias interpretações neste sentido. E por outro lado, também não contempla aspectos que nós consideramos muito importante, que é a prestação de informação ao cliente sobre eventual aplicação, caso seja devido por verificação de juros negativos, porque há um quadro muito claro de transparência de informação que contempla tópicos muito específicos, áreas e itens muito específicos, e não estando este contemplado, poderá não haver adequada informação a ser prestada ao consumidor. Portanto, estas são as áreas em que a ser apresentado este diploma, inclusivamente algumas das normas parecem-me que não contemplam aquilo que efetivamente o legislador pretende, porque há, penso que há alguma, eventualmente, alguma menor coerência na redação e, portanto, há alguns aspectos, caso queiram avançar, que acharíamos que era importante para reduzir.
Rapidamente, e até no seguimento da identificação destas normas pelo Dr. Lúcio Leitão, em que é preciso uma clarificação, só insistir numa questão de conforto. Uma coisa é o espírito da lei, outra é a letra da lei. Penso que perceberam integralmente qual é o espírito do legislador, o que é que se pretende aqui. E a minha segunda pergunta, na minha intervenção há pouco, era se esta redação, com estas clarificações e melhorias que foram agora elencadas pelo Dr. Lúcio Leitão, se permitem que a letra da lei não tenha outra interpretação que não seja aquela que aquilo que o legislador pretende. Ou seja, se há uma disposição legal num outro sítio qualquer que seja preciso corrigir, alterar, para além daquela que estão na proposta de alteração do PS, de forma que a interpretação da letra da lei seja integralmente coincidente com aquilo que é o espírito do legislador e que não haja um alçapão que permita depois qualquer escapatória a este espírito. Portanto, além destas clarificações, há alguma coisa mais? E era importante da nossa parte ter este conforto, era importante ter este conforto da parte do Banco de Portugal, dizer como está, mais as clarificações que vão enviar, cumpre integralmente aquilo que é o espírito legislador.
Então, eu penso que esta norma não é diferente de todas as outras que os legisladores têm feito, isto é, tenta-se fazer isso, que nós tenhamos consciência, não, mas de facto uma garantia absoluta, eu acho que teríamos um problema com todos os gabinetes de advogados que perdiam, mas eu acho que nós todos temos de trabalhar no sentido de deixar o número mais reduzido possível de matéria com equívoco possível em todos os textos legislativos e transformá-los em algo absolutamente sólido. Mas se quer que eu lhe dê uma garantia que neste texto legislativo nós somos capazes de descrutinar tudo, enfim, é pedir um bocadinho demais para eu lhe dar essa garantia, seria um bocadinho... seria difícil.
Penso que terminámos a nossa audição. Mais uma vez agradecer ao Banco de Portugal. Nós ainda temos um ponto 2 da Ordem de Trabalhos que eu pedi aos senhores deputados para aguardar e vamos só despedir-nos dos nossos convidados.